Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, inicialmente, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Lê para nós aí, Renato.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas.
Amém. Então, e nós falávamos ontem a respeito da importância de estarmos acompanhando, né? Acompanhando os sinais do tempo. Jesus falou com os escribas, com os fariseus, sobre o cuidado. Ele falou, olha, vocês sabem discernir o tempo, vocês sabem saber a hora que vem a chuva, que não vem a chuva, como é que está normalmente. A gente vê, nós acompanhamos aí a previsão do tempo, temperatura e etc. Tal. Tem alguém observando isso? Se vai fazer frio, se não vai fazer frio. Então nós, Deus falou, vocês sabem observar o tempo, por que que não observa, né? O tempo de Deus. Por que que não observa os acontecimentos? O que que está para acontecer? Qual, vamos dizer assim, a temperatura do mundo, né? Qual tem sido a temperatura do mundo? Então ele fala aqui, será que foi em vão a vinda de Cristo? Será que Jesus morreu em vão? À toa? Será que os profetas, observem, ontem nós falávamos a respeito de quando, lá em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 12, é quando Deus chama Abraão, e Abraão se sacrificou em benefício, já começa ali o plano, vamos dizer assim, de Deus para a salvação do homem. Já começa ali, né? Em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 6, fala sobre o dilúvio, já aponta. Somos nós somos descendentes daquelas 8 pessoas lá. Né? Jesus Cristo, num determinado momento, ele fala, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Quer dizer, é uma repetição. Aquele dia de Noé vai ter uma repetição agora. Mas só que dessa vez, elimina toda a carne, elimina toda a carne. Como é que você resolve o problema lá no Rio de Janeiro? Como é que você resolve o problema daquelas favelas? Como é que você resolve o problema dos pobres no mundo, na Venezuela, em Angola, na Índia? Como você resolve o problema na China, o problema da poluição na China? Como que você resolve esse problema? Será que o mundo que nós estamos nele tem conserto? Amém? Então, Deus sabe que não tem. Por isso, nós estamos vivendo numa terra condenada. Nós estamos vivendo num mundo condenado por Deus. Assim, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo. Tem uma coisa lá na frente. E quem não crê já está condenado. Claro. Por que nós estamos condenados? Nós estamos numa terra onde não tem como nós vivermos. Tem condição de vida. É muita coisa. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar, testificou alguém, dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Então, esse filho do homem, essa semente do novo homem, essa semente do novo homem, que foi Jesus Cristo. O Adão da nova geração, Jesus Cristo é a semente do novo homem. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste. Debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Quem que viu isso? Mas agora, ainda não vemos, eu também não vejo, que todas as coisas estão sujeitas. Eu não vejo. Eu acho que ainda alguma coisa ainda vai acontecer. Alguma coisa ainda foge, alguma coisa ainda foge ao controle de Deus. Alguma coisa ainda não está, né? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. O que significa isso, Jussara? Jussara está voando, né? Vou estar prestando atenção aí. Tá? O que significa isso, Fred? Pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Luiz, pega uma pessoa que estava acompanhando. O que você entendeu aí, Luiz?
Como o senhor está falando, né? Ele é a semente, né? Que ficou para herdar a terra. Então, eu tenho que considerar essa pessoa que foi feita menor do que os anjos, que Deus deu toda...
E essa vocação celestial, o que é isso?
Eu creio que é a vocação dele, que ele iniciou, né?
Lê de novo. Pelo que, irmãos participantes, está falando de você... Uhum. Está falando de você como participante da
vocação
celestial. O que significa isso, Pedro? Vocação celestial. O que é vocação?
Chamado.
Hã?
Chamado.
Né? Irmãos participantes da vocação celestial. Né? Então nós estamos sendo chamados da terra. Nós estamos chamados do reino do mundo para o reino de Deus. Nós estamos sendo chamados do reino do mundo para o reino de Deus. E quem está ouvindo? Pega aí. Quem está ouvindo esse chamado? Quem está ouvindo esse chamado? Arruma a sua mala. E vai para lá. Então, irmãos, participantes da vocação celestial, considera Jesus Cristo. Porque se você que entendeu o que é chamado, ninguém melhor para te ajudar do que Jesus Cristo. Ninguém melhor do que a pessoa que veio exclusivamente para te ajudar. Seu guia. Aí nós vimos ontem Mateus capítulo 1, né? E ele será o guia, e ele salvará o seu povo do seu pecado, tal e etc. É uma coisa perfeita. É uma coisa perfeita. Considera Jesus Cristo. É como nós falamos no começo aqui, não foi em vão. Mas se nós, né? Tá. No capítulo 4, também, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Então nós já vimos aqui várias coisas hoje chamando a nossa atenção. Nós já vamos encerrar aqui até. Já estamos aqui encerrando. Capítulo 4, versículo 1. Versículo. Lê, por favor.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás.
Aí, repete.
Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás.
Capítulo 3, versículo 11.
Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Vede, irmãos.
Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes?
Então, quem escreveu isso aqui, escreveu, né, com fundamento, escreveu pensando, viu, foi lá e observou que aquelas pessoas que saíram e desobedeceram, aquelas pessoas que saíram e não deram ouvido a Deus, aquelas pessoas, porque muitos, ao longo do tempo, deixaram bons exemplos e muitos deixaram maus exemplos. E aqui fala, então, para que a gente exortar uns aos outros, ensinar, ajudar uns aos outros, falar, gente, vamos prestar atenção. Vamos ver o que nós podemos fazer durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Vamos fazer alguma coisa. Aí eu hoje pensando, lembrando, tinha um versículo interessante, eu acho. Por sinal, eu nem sei exatamente onde é que ele está, depois o Luiz pode localizar para nós aí. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Por isso que a gente fala, tem que considerar. Porque se for uma pessoa que não perdeu tempo, se for uma pessoa que aproveitou o tempo dele, né? E ele meditou realmente, e ele viu tudo o que estava escrito a seu respeito. Agora, se Jesus Cristo fez isso, imagina então nós. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. 5:7. Hebreus 5:7. Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, né? Até Jesus Cristo temeu. Até Jesus Cristo temeu. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. Ele realmente, mesmo com todo poder, fez orações e súplicas. Buscou a Deus. Né? Ninguém pode ser melhor exemplo para nós do que ele. Agora, se você acha que você está fazendo isso, ótimo, você está no caminho. Se você estiver buscando a Deus, se você estiver fazendo orações e súplicas, se você estiver procurando saber, né, a sua vida, onde é que ela está, como é que ela está, eu acho que é o tempo que a gente tem para a vocação celestial, o chamado de Deus para que a gente volte para o reino de Deus. Jesus deixou bem claro, o meu reino não é desse mundo. Ele não reina esse mundo. Ele reina você. Se você quiser. Ele reina você se você quiser. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração e logo em seguida fazemos a apresentação da menina da Adriana, né, Adriana? Está fazendo falta, Adriana está fazendo falta para nós aqui, né? O Ítalo está cuidando direitinho, tá? Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós às vezes nós achamos que já alcançamos aquilo que buscamos. Às vezes nós já nos acomodamos, embora sabendo que enquanto neste corpo, ainda estamos no exílio, enquanto neste corpo estamos longe de Deus. Sabemos que o nosso Pai está no céu. De onde há de vir? Julgar a terra, os vivos e os mortos. Nós não sejamos iludidos, enganados, como se já estivéssemos no céu. Na verdade, ainda estamos exilados, ainda estamos distantes, separados de Deus. Enquanto neste corpo nós possamos fazer orações e súplicas, assim como o Senhor fez, na esperança de que também nós, nosso nome, esteja entre aqueles que alcançaram a terra que o Senhor prometeu. Tem misericórdia de nós, Jesus. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Acorda. Alerta. Para que nós não sejamos surpreendidos com o vento, com a chuva. Para que nós possamos recolher tudo aquilo que não pode ser levado pelo vento ou pela chuva. Meditar na Tua Palavra, alimentar, Senhor Deus, do Teu Espírito, é que nos protege, é que nos dá força para viver. Nós Te agradecemos por esta manhã, pela Tua Palavra, que a gente possa voltar realmente para o lugar, às vezes, de onde nós caímos, lugar onde nós deixamos de buscar a Deus. Iludidos, enganados, dormimos. E eu sei que o Senhor não deseja para nós a nossa perdição. Na verdade, tu queres que nós sejamos salvos. Só o Senhor tem palavras que podem nos livrar, nos salvar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Tem misericórdia. Amém. Traz aí, Adriana. Está com tanto cuidado que não está aguentando nem andar. É isso. Mas também desse tamanhozinho, mas você não conseguiu fazer um trem maior, não? Hã? Mas também. Pode ficar no seu braço mesmo. Amém, Jesus. Amém, Senhor, nós damos graças, meu Deus, pela vinda ao nosso meio, ao seio de Abraão, eu creio, da Mariana, inocente, sem pecado, entra no mundo hostil, difícil, cruel, sob todos os pontos de vista. Mas o que nós pedimos, Pai, é que ela venha para uma casa temente a Deus, que ela venha para um lar que te considera, que crê no que o Senhor nos ensina, e que ela venha, Senhor Deus, né, pisar o chão de seus pais, guiada por Deus, pela sua fé, a fé de seus pais, e possa, Senhor Deus, em nosso meio ter todo carinho, toda receptividade, que nós possamos cuidar dos seus dias, vigiando, acompanhando os seus passos, para que a sua vida, Deus, seja eterna. Para que a sua vida seja mais um no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Seja bem-vinda, Mariana, à casa do teu Pai. Seja bem-vinda, bem-vinda ao reino do seu Senhor, do seu Deus. E a vocês, pais, guardem, assim como Maria guardou no seu coração, o que significava o seu filho, assim como o que significa a Mariana no reino de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por nos ter recebido. E nós, através da casa da Mariana, colocamos nas tuas mãos, que o Senhor a receba e escreva o seu nome no livro eterno da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, filho? É por aí ou não? É por aí, meu amor. Deus abençoe, viu, filho? Meus parabéns. Deus abençoe, meus parabéns, viu? Amém? Precisa ter muito cuidado, não, pai. Pode caminhar. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.